que está conosco, ele é o presidente do Instituto Filhos, falando com a gente aqui um pouquinho sobre esse assunto. Presidente, seja bem-vindo. Só vou pedir que o senhor fique um pouquinho mais próximo ao microfone. Isso, para a gente poder lhe ouvir muito bem. Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Que bom tê-lo aqui no programa.
Essa semana a gente está com a sétima jornada, né, de estudo sobre adoção, que vai se realizar na UCS. Deixa eu ver aqui, começa na quinta-feira às 13h30 no Salão de Atos do Bloco A.
Vai ser uma tarde toda de muito assunto sobre, sobre o tema, né?
Serão três palestras. Eu até vou passar aqui um breve currículo das nossas palestrantes. A primeira palestra é com a psicóloga Camila Lang, que é conhecida aqui da rádio,
né?
Sim,
é verdade.
Ela é mestre em filosofia pela UCS, especialista em psicologia clínica, saúde comunitária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestranda em docência universitária pela UTN da Argentina em 2008 e pós-graduação em psicologia pela UCS. A segunda palestrante é a doutora Franciele Maria Vigo, que é uma médica. Ela é uma médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, título de especialista em ginecologia e obstetrícia, residência em reprodução humana pela Universidade Federal de São Paulo, doutorado em desenvolvimento celular em mulheres inférteis submetidas à fertilização in vitro pela Universidade Federal de São Paulo. A outra palestra é da desembargadora doutora Denise Oliveira César. Ela é bacharel e mestre e doutora em Direito. Ingressou na magistratura em 1985 e ela tem um trabalho muito interessante de adoção tardia. Então essas vão ser as três palestrantes. Eu acho que o assunto vai englobar a área médica, né, a área psicológica, que é muito importante, da adoção, e a área jurídica, como que o Poder Judiciário enxerga a adoção, porque, né, a gente tem notado que fica muito a critério dos juízes, né? O modo como que se dá a adoção, essa relação da família biológica, a família que gerou a criança, com a justiça, existe algumas nuances que mudam de juiz para juiz.
Claro. Seu José Otávio, essa jornada em específico, né, já é a sétima, quer dizer que já tiveram seis anteriores, ela debate esse tema da adoção, mas não só a adoção, porque a adoção está dentro de um cenário de como se constitui na atualidade. Sim. A família, sobre as questões que envolvem a infertilidade, a maternidade e depois também a adoção, porque muita gente confunde, né? Tem a sensação de que, bom, eu não posso ter bebê agora, então vou adotar, mas depois acaba tendo bebê, pode até desistir. Uma vez o senhor esteve aqui na programação e falou, né, de pessoas que devolvem, como
Sim, existe.
Se o adotado fosse um produto, né?
É que a pessoa, quando adota, ela tem que ter em mente que ter filho adotado ou não dá muito trabalho para cuidar do filho. Eu tenho 7 filhos. Eu tenho 2 filhos biológicos e 5 por adoção. E todos eles dão muito trabalho, isso é uma coisa normal. Eu acho que a pessoa tem assim uma ideia que ela vai ter um bebezinho e aquele bebezinho não vai crescer e não vai virar adolescente. E é o que a gente nota, que essas devoluções se dá quando a criança começa a se tornar adolescente. E a gente sabe que o adolescente é bem problemático, está descobrindo o mundo, está descobrindo a própria individualidade dele, né? Então, e daí existe o conflito, isso é normal, né? Aí gera esse tipo de coisa. A gente vê que eu já vi devolução assim de crianças que estavam há 15 anos de adoção, foram simplesmente, a pessoa chegou lá no juiz e disse que queria devolver e devolveu. Nós vamos ter uma palestra interessante sobre isso com a Camila Lang, que é as diferenças entre desejo de maternidade e desejo de ter filhos. Né? Porque quando a gente quer ter um filho, a gente tem que ter em mente que o filho é para sempre. Entendeu? O filho pode estar com 40 anos, vai continuar sendo filho. E quando se adota é igual. Aliás, eu acho que eu sempre digo que só existe uma maneira de ter filho, que é adotando. Porque quem não adota o próprio filho, mesmo que seja o filho biológico, vai ter graves problemas mais adiante, né?
Certo. Seu José Otávio, aproveitando aqui o ensejo, fica o convite, então, para as pessoas participarem da sétima jornada, né, de estudos e debates sobre adoção. Acontece no Salão de Atos do Bloco A da Universidade de Caxias do Sul. É uma tarde toda de discussões, de debates sobre esse assunto. É um evento aberto, né?
É um evento aberto. Pode fazer inscrição na hora ou pelo telefone do Instituto. Eu vou passar aqui.
Pode passar.
É 3021-6950.
Tá certo. E o ouvinte, o também seu xará, né? O José, ele ontem ligou pra gente bem na hora que a gente tava marcando a pauta. Foi até engraçado, viu, seu José? Eu tava já marcando a pauta e ele tava sugerindo aqui que a gente falasse um pouquinho sobre o cenário da adoção em Caxias do Sul, né? Quantas crianças ou jovens, enfim, tem pra se adotar? Qual é o perfil, se são mais novos, se tem bebês? Porque ainda tem esse estigma de que as pessoas ainda buscam bebês, né?
Sim.
Qual é o cenário?
O cenário hoje é mais ou menos assim. Existe umas 300 pessoas que estão na fila de adoção.
Querendo adotar.
Querendo adotar. Quem quer adotar deve ir ao fórum, juizado da infância e juventude, e fazer um cadastro lá para se inscrever.
Seu José, só vamos entender. Quando o senhor fala 300 pessoas, aí leia-se todos os... Por exemplo, se é um casal, é um dos dois que pleiteia, fica o nome de um.
O nome de um.
Isso, então podem ter pessoas assim que são casais, pessoas singles.
Individuais.
Isso, entendi. E é mais casais querendo adotar? Que tipo de pessoas hoje buscam?
Mais casais.
Mais casais mesmo.
É,
mais
continua casais.
Assim, tá.
E nós temos casais também homoafetivos que buscam a adoção.
Em Caxias já aparece isso também bastante.
Tem bastante. E todas as experiências que nós tivemos com casais homoafetivos foram todas muito positivas. É um paradigma, né, que a gente deve...
Os paradigmas estão para serem quebrados, né?
Quebrados, exatamente. Nós temos hoje abrigadas umas quase 200 crianças e umas 6 ou 7 estão para adoção.
Então, em tese, apenas 6 ou 7 para adoção.
Isso.
Então tem mais gente querendo adotar do que crianças
muito
para
mais
serem adotadas.
E o perfil...
Porém, tem 200 abrigadas. Essa conta
justiça,
que não fecha, né?
Não, essa conta é que é assim, mais ou menos. A criança tem um problema lá, ela é retirada da família e, às vezes, o juiz tem de esperar que a família possa se recuperar ou tem que ir atrás de parentes que queiram ficar com aquela criança. Então a criança não pode ser logo colocada para adoção, por exemplo, porque ela perde o vínculo com a família anterior, porque quando ela vai para adoção, antes disso, o juiz já retirou o pátrio poder da família original dela, a família biológica. E se ela não for adotada por algum motivo, ou porque ela tem alguma doença, ou porque ela está em idade avançada, ou tem muitos irmãos, o juiz às vezes não quer separar e não... E aí ela fica sem ninguém no mundo, ela não fica sem referência, porque tirou poder familiar. Ela fica sem referência, porque ela não vai ser adotada e perdeu a referência da família anterior. Então isso é bem complicado. Eu fico assim pensando, o juiz, ele deve ficar muito em dúvida, né, do que fazer, porque...
Não é uma decisão fácil,
não,
né?
É uma decisão fácil, por isso que se espera até que talvez aquela família se melhore ou que se encontre algum parente, a justiça vai atrás disso, que queira ficar com aquela criança, e se não, coloca para adoção. Agora, um adolescente, a probabilidade dele ser adotado é muito pequenininha. Se o juiz destitui o poder familiar, aquela criança está sozinha no mundo, ela não tem mais uma referência. Então, por isso que nós temos somente 6 ou 7 para adoção.
E esses 6 ou 7 que estão para adoção são jovens ou crianças de que faixa etária?
Já tem idade avançada, alguns com problemas de saúde, deficiências assim graves. E essas crianças, realmente, a chance dela ser adotada é muito pequena.
Então elas estão para adoção, mas possivelmente não serão adotadas.
Não serão adotadas, exatamente.
Uau. E esses 200 que ficam abrigados, seu José, por exemplo, claro, o senhor já explicou, né? Mas que tipo de jovens são esses, em média? Assim, tem bebês? Normalmente já é crianças mais velhas, né? Com 6, 7, 5 anos de idade.
É, até tem alguns bebês em função de que eles têm outros irmãos que estão no abrigo.
Entendi.
Então, às vezes tem um irmão de 13 anos, um irmão de 7, um de 5 e um de 1 ano. O juiz não separa o de 1 ano dos outros irmãos. Isso aí é uma política, a não ser que consiga colocar todos os outros irmãos em outra família, por exemplo.
Uhum.
Aí, então, aquele bebê vai ficar no abrigo. E ali vai passar anos morando
no
abrigo.
Até ficar com 6 ou 7 anos de novo.
E daí ninguém vai querer, porque já ficou com uma idade avançada.
Que coisa. O senhor, como pai adotivo, presidente do Instituto Filhos, o que, que o senhor entende, seu José Otávio, que nós, enquanto país mesmo, poderíamos melhorar para que essa realidade tão triste para essas crianças fosse diferente?
Eu, no meu caso, eu adotei crianças já de idade avançada, né? Foi dos 7 aos 12 anos.
Uhum.
Eu não queria bebê, porque como eu já tinha 2 filhos na época adolescentes, eu já tinha passado pela fase do bebê e dá muito trabalho. E ao mesmo tempo eu não tinha medo também da adolescência, porque eu tinha 2 filhos adolescentes na época, né? Então eu sabia o que eu ia enfrentar. Então, eu não tinha assim uma ilusão, foi uma coisa assim, talvez até uma decisão meio política da gente.
Uhum.
E tá tudo bem agora, né? São todos adultos, né? A menor tem 20 anos, todos estudam, trabalham,
estão com a vida encaminhada.
Casaram,
então,
né?
No seu
tem
entendimento,
netos.
Uhum, daria pra gente dizer que talvez as pessoas que vão para a fila da adoção também teriam que quebrar seus próprios paradigmas, no seu entendimento. Eu sei que não é uma coisa só, né? Eu não quero simplificar uma coisa que é muito complexa.
É muito complexo, mas eu penso também o seguinte, que se a pessoa ela acha que ela pode cuidar de um bebê e ela tem assim aquela expectativa de um bebê, ela não deve sair daquela faixa etária e pular para uma criança de 12 anos que realmente vai dar problema.
Entendi. Não adianta só mudar o
não,
perfil.
Não,
né?
Não adianta só mudar o perfil.
É complexo mesmo.
É muito complexo. E a pessoa pensa que ela quer cuidar de um bebê, eu acho isso daí muito legítimo até. A pessoa quer cuidar de um bebê a partir do momento que nasce, 1 ano de idade e tal. Como que ela vai assim moldar a cabeça dela para partir para um adolescente, um pré-adolescente? É uma coisa muito complicada. O que eu aconselho a quem fizer isso é que procure auxílio com psicólogos, pessoas com técnicos, né? Que possam, principalmente psicólogo, que possa ajudar.
O senhor está olhando a ótica mais de quem adota, ok? Até porque a sua experiência, seu lugar de fala, ok. Mas no seu entendimento, até pela presença, pelo acompanhamento de muitas famílias, por visitar esses lugares que muitas vezes têm, né, estão abrigando as crianças, o senhor entende que também a lei poderia ser mudada, modificada no sentido de favorecer que esse tempo de espera no abrigo fosse menor? O que, que o senhor acha disso? Sua percepção?
Eu acho que não é tanto a lei. Eu vejo que em Porto Alegre, onde uma promotora que se chama Sinara, ela deu uma entrevista e lá eles promovem encontros de crianças dos abrigos, fazem umas festas e alguns pretendentes à adoção vão lá conhecer essas crianças, assim. E são crianças já de idade, então a pessoa às vezes até pode mudar aquilo porque por algum motivo se cria uma empatia entre uma criança daquelas e um pretendente. E já aqui em Caxias o entendimento é de que não se deve expor as crianças dos abrigos, então as crianças ficam um pouco escondidas. Já em Farroupilha também existe um outro entendimento um pouco diferente. Então isso é mais do entendimento, porque como as crianças que estão para adoção, a maioria delas, quase totalidade, são crianças ou com problemas de saúde ou em idade avançada, para se quebrar esse paradigma da idade, eu acho que só a pessoa tendo contato com a criança. Esse é o meu modo de ver.
Claro.
Mas cada um tem um entendimento, porque às vezes também aquela exposição pode gerar uma expectativa na criança que aquilo vai, ela não vai se concretizar, a adoção, e vai ser mais um tipo de rejeição para aquela criança, já de todos os que ela passou na vida.
Entendo. Não, bem colocado. É bom a gente ter essa conversa com quem está no meio, porque a gente vai também entendendo alguns posicionamentos. Seu José Otávio, para quem, no caso desse ouvinte que pediu também o ZPTF, para a gente ampliar um pouco mais esse assunto sobre o perfil, qual é o cenário, como funciona, por exemplo, essas 300 pessoas que estão numa fila e tem talvez um perfil, né? Eu quero bebê ou criança até 5 anos, as pessoas colocam lá um perfil, né? Se existir uma criança nesse perfil em outro lugar, fora de Caxias do Sul, ela pode entrar, ela entra numa fila que é um cadastro nacional. Explica um pouquinho melhor isso. Como funciona isso.
Algumas entidades estão no cadastro nacional, outras não. Mas funciona mais ou menos assim. Vamos ver aqui o caso de Caxias. A pessoa se inscreve aqui. Aí surge uma criança numa outra cidade aqui do estado, né? A justiça lá, o juiz, eles vão procurar pessoas que estão na fila de adoção em volta lá da cidade, em cidades próximas. E aquilo, conforme não se encontra aquilo, vai se buscando perfil para mais longe. Então, por isso que a gente ouve, às vezes alguém adotou uma criança que veio do Paraná ou até mesmo do Nordeste. Isso ocorre. Diante disso daí, conforme o perfil, e a justiça vai buscando em volta da cidade, vai fazendo um mapeamento e aonde não encontra vai indo cada vez mais para longe, né? Até que encontre um perfil que bate com a característica daquela criança.
Entendi, está bem explicado. Só para a gente entender como funciona, é uma semana para a gente aprender, para a gente refletir sobre isso. Fica o convite para a próxima quinta-feira, então, é a 7ª jornada de estudos e debates sobre adoção. Seu José Otávio, pois não.
Só uma última coisa.
Bom,
é que a nossa jornada, a gente dá um certificado que vale como horas complementares. São 2 horas e 45 minutos. Isso para estudante de direito, psicologia, assistente social, que participar, eles têm 2 horas e 45 minutos de horas complementares.
Bem bacana, valeu pela dica também. Obrigada pela sua presença, viu?
Tá, muito obrigado.
Um forte abraço.